Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O sexto episódio da série tem como tema Comunicação, Políticas Científicas e Ciência Aberta, organizado pelo GP Comunicação e Trabalho. Participam do debate Tayane de Oliveira, da UFF. A mediação é de Cláudia Nonato, da USP, e Janaína Visibelli, da UEMG.
Dando assim, um contexto mais geral do que se trata a ciência aberta, a pandemia ela revelou duas deficiências que foram, né, urgentes de serem debatidas sobre ciência, né? A primeira delas é o próprio sistema fechado de ciência. A gente sabe que a forma como nós publicamos nos periódicos científicos há um oligopólio, né, praticamente comandado por 6 grandes editoras, que são editoras comerciais, que dominam os nossos espaços de produção científica global, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Elsevier, a Seja, a Springer, Taylor e Francis, né, que são grupos comerciais que tem comandado essa nossa forma de publicação científica e que juntos eles tornam um mercado mais lucrativo do que o próprio setor automobilístico. Então, isso é algo muito relevante para a gente pensar a forma como a ciência ela é mercantilizada, a forma como a ciência ela se torna um commodity, né? Como se torna um produto altamente lucrativo para algumas empresas. Então, durante a pandemia, a gente viu que não dava mais para sustentar a forma como nós produzimos conhecimento, né? Como nós apresentamos os resultados da nossa pesquisas em artigos científicos dentro desse modelo, que é um modelo pago, né? Se não está sendo pago pelo autor, vai estar sendo pago pelo leitor. Se não está sendo pago pelo leitor, está sendo pago pelo autor. Então, esse começou a ser, quer dizer, já tem sido debatido que o modelo pago, o modelo fechado, ele não é sustentável, ele não é inclusivo, mas durante a pandemia isso ficou muito latente. E um outro ponto que ficou muito debatido durante a pandemia foi justamente a questão do viés anglófono da pesquisa científica. Né? Durante os primeiros meses, havia necessidade da gente publicar resultados imediatos daquilo que estava sendo avançado em descobertas sobre a Covid, e boa parte das pesquisas estavam sendo publicadas em mandarim, né? Estavam sendo publicadas em outros países não anglófonos. Então, isso também abalou um pouco esse ideal construído, né, de que a ciência ela é uma ciência. A ciência, para ser universal, ela precisa ser em inglês. Então, esse foi um ponto também muito debatido. Então, a ciência aberta ela surge praticamente nesse contexto, né, de críticas sobre a forma como nós vínhamos produzindo conhecimento e produzindo ciência. Durante a pandemia, os cientistas eles foram solicitados a publicar rapidamente, né, não só os resultados das suas pesquisas, mas também os dados da sua pesquisa, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, duas citações de dois organismos internacionais, né? O primeiro deles é a OCDE, que fala que a ciência aberta, né, é uma forma de remover as barreiras do livre fluxo de dados, de ideias de pesquisa e acelerar, né? Então, a gente já vê aí toda uma retórica em torno da produção, da rapidez, da celeridade de produzir conhecimento, de tornar isso aberto e acessível. E a Unesco, durante a pandemia, produziu também alguns documentos voltados para essa temática da ciência aberta, mas trazendo também uma outra perspectiva que começou a ser ser trazida, né, que começou a ser desenvolvida pós-pandemia, junto com uma preocupação no crescimento da desinformação científica. Então, segundo a Unesco, a ciência aberta é uma forma de enfrentar o vírus, né, combater não só o vírus, mas também desmascarar a desinformação. Então, a gente começa a perceber que outras retóricas estavam sendo incorporadas a esse grande guarda-chuva que é chamado de ciência aberta, em que vai pensar diferentes frentes, né? Não só a questão da acessibilidade, do acesso aberto, mas também os dados abertos, a participação cidadã, a forma como nós avaliamos as pesquisas científicas, a revisão por pares, códigos abertos, blocos, recursos educacionais, redes sociais científicas, a partir de diferentes perspectivas. Essa citação que eu trouxe aqui é uma das citações mais conhecidas, que fala que o conhecimento científico deve ser lindo, para que todos, livre para que todos usem, reutilizem e distribuam sem restrições legais, tecnológicas ou sociais. Então, a gente olha assim, para essa citação, né, essa definição da base contextual do que é a ciência aberta, e acho até muito bonito, porque de fato é algo que a gente sempre defendeu, né, um conhecimento livre e acessível para todos. É uma característica muito presente na forma como nós produzimos conhecimento aqui na América Latina. No entanto, a gente vai vendo que essa discussão sobre ciência aberta é um tanto mais complexo do que essa definição bonita, né? Essa definição sobre esse conhecimento livre e acessível a todos. Né? Esse aqui é um quadro bem interessante que a gente mostra o quão complexo é o entendimento da ciência aberta. Então, ela envolve uma série de outras questões, é chamado de árvore, né, da ciência aberta, que vai se ramificando em várias discussões e cada uma dessas discussões derivando em outros debates, em outras problematizações e outras compreensões complementares a essa perspectiva da acessibilidade, né, e da reutilização desses dados. Então, a gente tem, por exemplo, as rotas da ciência aberta, métricas abertas, né, temas voltados para políticas públicas, repositórios e por aí vai. Então, é algo bem complexo. E tentando entender isso a partir de uma perspectiva histórica, né, existem dois contextos centrais no qual esse debate sobre a ciência aberta começou a emergir. O primeiro deles é dentro dessa mudança de entendimento do fazer científico, né, em função de todo um avanço que se teve em termos de avanços tecnológicos, da forma como nós passamos a compreender a nossa relação entre academia e sociedade em função de revoluções científicas, mas também de uma cultura um tanto quanto mercadológica e voltada, sobretudo, tudo para a questão do financiamento da pesquisa, né? Se você financia, se você recebe um financiamento, você tem que prestar contas, então você tem que ser transparente, responsável e promover a ciência. Então, a gente tem uma mudança de entendimento sobre o que é ciência durante esse processo, mas também um contexto tecnológico, né? Um contexto de avanço do Big Science, do avanço da ciência digital e da forma como nós produzimos conhecimento e comunicação sobre os nossos resultados de pesquisa no ambiente digital. Colocando assim de uma forma em geral, existem vários argumentos pró-ciência aberta, né, em defesa da ciência aberta. O primeiro dos argumentos mais frequentes, assim, em termos de debate, de defesa, né, advoca-se da ciência aberta, a primeira delas é a própria questão econômica que eu apresentei lá no comecinho da minha fala, né? Esse contexto no qual há um oligopólio científico altamente lucrativo, de acesso fechado, e que a gente precisa repensar essa forma como nós... Então, tem um argumento que é de ordem econômica, tem um outro argumento que a partir de perspectivas legais, né? Para pensar a questão do direito autoral, das leis de copyright... Tem uma discussão em torno do debate sobre as mudanças nas estruturas editoriais, em que há uma demanda por menos poder das próprias editoras como guardiães, da mediadoras do processo de publicação científica, né? Em que esse próprio processo de submissão, de avaliação, de aprovação, de revisão, ele é um processo que deve ser aberto a todos, né? E não ser necessariamente mediado por editores. Tem também um argumento em torno das questões tecnológicas, de transparência e interoperabilidade, e, por fim, um argumento mais de uma perspectiva social, que tem defendido que o conhecimento é um bem público. Se é um bem público, ele deve ser acessível, ele deve ser aberto a todos, né? Então, a gente vê aí, dentro desse contexto, algumas escolas de pensamento, né, de uma perspectiva organizacional em torno dos direitos de propriedade de informação, né, uma reconfiguração da própria comunicação científica, da forma como nós comunicamos a ciência a partir dos avanços tecnológicos, né, uma discussão como uma alternativa à ciência fechada, né, ao modelo de publicação científica fechado, uma discussão em torno da transparência, da necessidade de acessibilidade dos mecanismos de dados para ampliação daquilo que tem sido produzido antes dos resultados de pesquisa, né? Uma perspectiva mais voltada em torno da questão de justiça social, de inclusão, participação, e o mais recente é essa questão que tem sido construída após a pandemia, né? Começou a ser construída durante a pandemia, já vinha sendo construída antes, mas durante a pandemia isso ficou muito evidenciado, como eu mostrei lá no comecinho da fala, né? Pela OCDE, como que a ciência aberta, ela é algo que precisa vir um modelo de confiança diante de um contexto em que há uma desconfiança, de um crescimento da desinformação, né, segundo a perspectiva da Unesco, e que a ciência aberta, ela se apresenta enquanto uma solução diante desse contexto de crise, né, por meio de maior transparência, de accountability, de replicação das práticas científicas, e como uma forma de desacreditar a desinformação e alfabetizar a população. Então, são retóricas que começaram a ser construídas de uma maneira muito mais recente, né? A partir da chave de que vivemos numa crise e numa crise de confiança, né? Então, a gente normalizou o estarmos em uma crise, né, de confiança à ciência, e que, para isso, a gente precisa pensar em soluções para o enfrentamento dessa crise, né? Então, a gente tem, dentro do próprio campo científico, entre os pares, toda uma discussão em torno de uma agenda de confiabilidade, né? Partem do pressuposto de que há uma falta de confiança na ciência, e que, para garantir essa confiança, é necessário que a gente abra a nossa pesquisa para que ela seja reprodutível, para que ela seja replicável por outros pesquisadores. Então, esse é um discurso, assim, que começou a ficar muito presente, uma narrativa muito presente aí nos últimos anos, né? E há também uma defesa em torno da transparência, da prestação de contas, né? E que nós, enquanto pesquisadores que recebemos dinheiro público, que recebemos financiamentos, precisamos ser transparentes naquilo que nós fazemos, né? Que é uma forma de garantir que o nosso financiador confie naquilo que está sendo entregue enquanto resultado de pesquisa, uma forma de prestar contas aos nossos fiadores, né? E fora do campo científico, muito mais junto à sociedade, em torno de questões de desconfiança, né? Pensando que, olha, a população, ela tem desconfiança sobre a ciência porque ela não está sendo bem informada sobre fatos científicos, como que se produz ciência, quais são os dados de pesquisa, e isso nos leva a uma onda, uma avalanche, né? Uma guerrilha praticamente de desinformação, fake news e por aí vai. Então, essas ideias, né? Essa construção retórica em torno dessas três crises, elas começaram a crescer cada vez mais nesses últimos anos, tendo sempre a ciência aberta sendo colocada como uma solução para o enfrentamento dessa crise. E aí eu vou falar rapidamente sobre essas três vertentes da crise, né, que estão sendo construídas enquanto uma retórica, justamente para trazer como debate como que a gente pode pensar essas questões, né? A primeira delas diz respeito à replicabilidade. E aí tem sido muito discutido, principalmente por pesquisadores do Sul Global, que essa crise ela é um exercício de branquitude, né? Ela é um exercício de normatização de práticas ocidentais, né, que tenta padronizar a forma como nós produzimos a ciência, que não necessariamente responda a um conjunto de normas e regras estabelecidas pelos países ocidentais, né? Então, essa é uma discussão que tem sido trazida, foi desenvolvida pelo pesquisador Dutta, que é um texto que foi publicado na Journal of Communication, um texto muito interessante, que vai falar que essas crises da replicação, elas são terrenos discursivos, né, da academia ocidental às práticas de conhecimento reducionistas do norte, que aponta para limites dessa generalização, reivindicação do conhecimento do norte, ancorado nessa noção de confiança mal colocada nos dados. Então, tem todo um debate que ele tem desenvolvido em torno dessa questão, e que coloca muito mais, de uma maneira muito mais enfática, sobretudo para as práticas da produção de pesquisa do chamado Sul Global, né? Do que seria chamado Sul Global. A crise da transparência, né, também tem sido associada à ideia de ciência aberta, né, e que também demanda uma série de discussões. Primeira delas é o próprio paradoxo da transparência, né? O que de fato é transparente? Que tipo de transparência leva a que tipo de prestação de contas? Só para a gente fazer um paralelo e entender um pouquinho essa relação complexa do que é transparência, a gente viu quanto que isso foi utilizado nos últimos 4 anos enquanto uma retórica persuasiva para poder mostrar o quanto que o que estava sendo discutido no governo Bolsonaro era uma prestação de contas. Por exemplo, o próprio placar da vida durante a gestão do Bolsonaro nos primeiros anos, né, nos primeiros meses de pandemia, né, que se vendia enquanto transparente para mostrar os dados que estavam sendo apresentados pelo governo federal. Então, aquele Estado que se torna, que se mostra mais visível, né, retoricamente se defende enquanto transparente, isso para nós da comunicação é algo que a gente sabe que dentro das estratégias de marketing, comunicação, sobretudo marketing político e comunicação política, a gente sabe o quanto que isso são construções narrativas. Então, aquele que se coloca enquanto mais transparente também se mostra verdadeiramente democrático, né? E a gente tem inúmeros casos, entre eles o próprio governo Bolsonaro, se defendendo pela transparência. A SECOM foi uma das lideranças no último governo pela defesa da transparência dos dados. Um outro ponto que tem sido muito criticado em torno da própria questão da transparência é essa construção de que o cidadão ele quer ter acesso a esses dados, né? Só que também tem sido muito discutido que esse excesso de informação não necessariamente implica em conhecimento, né? Não necessariamente implica em entender aquilo que está sendo gerado a partir dos dados. E um ponto também que tem sido defendido pelo Dutta, né? Esse pesquisador que eu comentei anteriormente, fala que nessa defesa por um mundo mais transparente, de uma ciência mais transparente, tem sido debatido, né? Há uma preocupação de pesquisadores do chamado Sul Global, principalmente comunidades e ativistas que buscam essa ideia de preservar o seu próprio conhecimento, preservar aquilo que tem sido produzido, e que essa transparência implica em perder o controle, perder a sua soberania, né, o controle sobre o seu conhecimento, sobre aquilo que é produzido nas comunidades, entregando em torno dessa ideia de que tudo deve ser aberto, tudo deve ser acessível. Trouxe aqui como um exemplo um caso muito interessante, que foi uma experiência realizada pela OCDE-SNET, que é uma organização canadense, se não me engano, e que buscou apresentar a ideia de ciência aberta em vários países, entre eles, obviamente, países do chamado Sul Global. Mas foi justamente nesses países em que a preocupação sobre a própria noção de ciência aberta começou a ser desenvolvida, né? Por exemplo, no caso das comunidades indígenas na África do Sul, essa noção de abertura dos dados foi associada a uma ideia de expropriação colonial de terras e conhecimento. Obviamente, devido à sua longa trajetória de expropriação do conhecimento que acontecia na África, né? No Quirguistão, as crianças e professores das zonas rurais, elas tinham preocupação sobre essas práticas de conhecimento aberto, com medo devido à própria história de autoritarismo no país, né? Então, também devido à sua própria trajetória anterior, que leva a uma preocupação na forma como nós apresentamos a informação. E, por fim, na Argentina, os ativistas de movimentos sociais preferiram não abrir os seus dados, né? Optaram por, nessas discussões sobre ciência aberta, não querer nem ser identificado por conta de com receio de perseguição política. Então, isso também devido à própria trajetória histórica e política no país. Então, isso já nos coloca alguns pontos, né? Por que essas comunidades, elas, de fato, se preocuparam com a forma de apresentação da ciência aberta? Porque há todo um contexto, né, que os leva a olhar para essas práticas não de uma maneira de advocacy, né? Mas uma maneira, de fato, temerosa a partir das suas próprias experiências anteriores. E, por fim, né, essa outra agenda que tem sido construída em torno da noção de ciência aberta como uma forma de enfrentar a desinformação. No entanto, a gente sabe o quão complexo é o debate sobre a desinformação, né? A gente está aí nesse momento do governo atual com uma intensa discussão, uma disputa entre vários atores no próprio entendimento do que é desinformação. Então, a gente tem aí duas chaves importantíssimas para a gente definir a desinformação e que nos ajuda, inclusive, a olhar para essa questão da desinformação em ciência e da ciência aberta de uma forma em geral, né? As defesas retóricas pela ciência aberta. A primeira delas é a própria construção do entendimento da desinformação pela chave da intencionalidade. Então, uma desinformação é uma informação intencionalmente feita para engano, a definição mais clássica que a gente tem ouvido nesses últimos anos, né? No entanto, a gente vive em sociedades inquisitoriais, tal como boa parte daquelas comunidades que a gente discutiu anteriormente, né? Em que o pressuposto da culpa, ele é maior do que o da inocência. A gente não prova, a gente não é inocente até que se prove o contrário, a gente é culpado até que se prove inocente, sobretudo se nós formos, né, pretos, pobres ou periféricos. Então, o pressuposto da culpa é uma carga altíssima em sociedades inquisitoriais. E a gente já tem uma trajetória também histórica sobre essa própria questão da intencionalidade, né? Muitos ativistas, artistas e intelectuais foram presos, torturados, executados, exilados, em função de estarem, de serem acusados de terem uma intencionalidade de contestar um regime vigente, né? Então, a gente tem um problema nessa forma de construção de uma ideia de que há uma desordem informacional e que essa desordem ela tem uma intencionalidade, né? Então, isso abre para uma série de questões em torno de perseguição, né? De questões políticas e que tem sido muito debatida aí nesses últimos meses em função da retomada, finalmente, do debate sobre a PL das fake news, né? E, por fim, uma outra chave para o entendimento da desinformação, que é essa própria ideia de legitimação, né? Então, a desinformação é sempre o outro, né? É sempre uma causa do outro. É uma forma de se colocar enquanto uma autoridade epistêmica, né? Mas deslegitimando o outro. Então, é o jornalista que não produz jornalismo, que não é sério o suficiente, não tem a defesa pelos seus valores do jornalismo e, portanto, não fala a verdade, né? É o cientista que não tem, que é o que não é cientista, que não tem, não está apto para produzir o conhecimento, né? É o outro, né? O outro país que é o causador da ruptura da ordem democrática. Então, essa ideia da legitimação e deslegitimação epistêmica, ela é fundamental para a gente pensar a forma como essa ciência aberta, ela tem sido consolidada, né? Ela tem sido normatizada também como uma forma de legitimação de algumas autoridades. Né? E essa construção, né, parte do argumento que eu tenho, que essa construção dessa ciência aberta, enquanto baseada nessa ideia de crise, ela é um tanto quanto complexa, né? E ela fala em se envolver em questões que são de ordem da forma como os sujeitos se relacionam com a ciência, na forma como os sujeitos produzem ciência, né? Sobretudo nesse contexto que a gente viveu, né, de ataques iliberais, mas também a ascensão de um processo de desestatização profunda, de privatização da ciência, né, e que tem sido fundamental, tem sido chaves, assim, extremamente importantes para a gente entender diferentes perspectivas que se colocam nesse cenário sobre ciência aberta. Então, a gente tem, assim, de uma forma geral, a gente consegue colocar, entender a ciência aberta por duas perspectivas centrais, né? A primeira perspectiva, que tem sido predominante no Norte, ela tende a atribuir essa ideia, tende a legitimar, né, a ciência enquanto um conhecimento hierarquicamente superior e, portanto, válido, né, atribuindo essa suposta neutralidade e universalidade dos processos de produção científica, algo que é, enfim, né, é amplamente debatido há pelo menos 70 anos na história da ciência, né, essa suposta neutralidade e universalidade, mas também carrega em si alguns valores, algumas normas e exigências, como, por exemplo, uma ciência acelerada, uma ciência eficaz, é uma ciência que apoia uma cooperação internacional, é uma ciência que dá visibilidade, é uma ciência que ela é reprodutível, ela é transparente, gera mais confiança. Então, são um conjunto de retóricas e valores que estão sendo construídos nessa perspectiva mais administrativa do que é fazer ciência aberta, do que é ciência aberta. E, por outro lado, há essa perspectiva crítica que eu apresentei anteriormente, né, que vai pensar essa ciência como uma forma de remodelar os nossos próprios processos de fazer ciência, né, de incluir a comunidade de uma maneira socialmente relevante no próprio processo de fazer científico, do fazer científico, né, tornando de fato a ciência mais democrática nesse sentido, né, abrindo de fato os espaços para a produção da ciência. Então, essa perspectiva, ela tem sido muito evidente na América Latina e traz outros valores, né, como democratização, participação, acesso e justiça. Então, só nisso a gente consegue ver a diferença, né, da forma como essas retóricas, essas narrativas sobre a ciência aberta, elas vão sendo construídas em diferentes contextos, né? No entanto, gera uma série de, em função dessas críticas sobre a ciência aberta, outras críticas começam a aparecer também nessa perspectiva mais de olhar essa remodelação do processo de fazer ciência e contestando, inclusive, esse nosso entendimento que foi iniciado lá naquela cultura do patrocínio que eu falei da revolução científica, do repensar as formas de fazer ciência. Então, por exemplo, uma das críticas que tem sido muito latentes no debate sobre ciência aberta é a própria forma em que as empresas comerciais, entre elas as próprias empresas do oligopólio editorial científico, ou seja, daquelas seis grandes editoras mais lucrativas que o setor automobilístico usa o open, né, a ideia do open como uma forma de marketing, né? Como uma estratégia de marketing. Então, por exemplo, a gente vê Scopus, né? Que a gente sabe qual é o papel da Scopus em relação à ciência fechada, ou pior ainda, num modelo em que onera o autor para tornar o conhecimento livre e acessível, né? Cobra taxas permite o pagamento de taxas altamente abusivas de revistas científicas dentro daquelas seis empresas que dominam o mercado editorial científico, sendo uma das grandes defensoras, por exemplo, da ciência aberta, né? Então, nos coloca, por exemplo, para pensar que práticas proprietárias é essas que estão utilizando a retórica do Open como uma forma lucrativa, porque retoricamente é muito bonito, né? É algo que deve ser livre, acessível para todos. Um outro debate que tem sido colocado é o próprio processo de penetração, de plataformização da ciência, pensando que há uma penetração de infraestruturas e processos econômicos de plataformas digitais nas próprias práticas científicas. Se a gente precisa depositar os nossos dados abertos e acessíveis, se a gente precisa colocar os nossos documentos de maneira aberta e acessível, onde a gente vai colocar esses documentos se nós, pesquisadores que tivemos todo um processo de perda da nossa soberania, das nossas infraestruturas tecnológicas. Nós aqui no Brasil sabemos o quanto é sofrido, por exemplo, o armazenamento de um grande volume de dados, já que as nossas instituições não têm servidor acessível para todos, né? Então, como que a gente vai armazenar grandes volumes de dados? A gente precisa estar o tempo inteiro descartando. Para não descartar, a gente sobe, por exemplo, dados em plataformas comerciais gratuitas, né? Gratuitas no sentido de que, como tudo que é gratuito, algo está sendo pago de alguma forma. Há todo um debate também sobre essas práticas neoliberais de responsabilização das práticas individuais, né? Uma responsabilização individual sobre aquilo que é produzido, mas também um debate em torno dessa estandardização, né? É estandardização de padronização de linguagens, de procedimentos, de metodologias, né? Entre outras, e que essas práticas de ciência aberta acabam reforçando algumas assimetrias, sobretudo em países do que é chamado de sul global, né? Que se tornam cada vez mais dependentes de infraestrutura privada e vão desnacionalizando aquilo que é produzido pela própria ciência. Levando em consideração que o investimento, por exemplo, em ciência e tecnologia é uma forma de condição, de soberania, né? Países que são de fato soberanos são aqueles que tiveram um investimento alto em ciência e tecnologias e produzem o seu próprio conhecimento e não consomem o conhecimento produzido em outros, por outras nações. Então, a gente passa a ser, a reforçar as assimetrias já existentes, nos tornando cada vez mais dependentes dessas infraestruturas. Isso aqui é um caso, por exemplo, da Rota da Ciência Aberta, em que a gente vê o quanto há um conjunto de empresas, instituições, muitas proprietárias envolvidas em todo o processo de publicação científica, né? Utilizando inclusive o próprio debate, a própria retórica do Open enquanto um mecanismo de open washing, né? Uma prática de open washing, de usar isso como estratégia de marketing para sua abertura, né? Para abertura dos seus dados. Então, os debates atuais, né, sobre ciência aberta, elas têm sido dominados por uma perspectiva, sobretudo, ocidental, normativa e administrativa, e que se concentram em questões voltadas mais para as ferramentas, mais para a infraestrutura e modelos de custo, e que não vai repensar as próprias práticas do fazer ciência. Essa aqui foi uma pesquisa desenvolvida pelo Ronaldo Araújo e pelo André Appel. O Ronaldo é da UFAL e o André Appel é aqui do IBIT, do Rio de Janeiro, em que mostra o financiamento da pesquisa científica aberta no mundo. Então, a gente tem aí um conjunto grande de investimento do próprio Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, ou seja, países de fato do que seriam considerados norte global, né? No entanto, quando a gente vai ainda aprofundar um pouquinho mais sobre Quem são esses financiadores da ciência aberta? Quem são aqueles que estão, de fato, financiando pesquisas sobre a ciência aberta? A gente tem um conjunto de instituições estatais, né, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, França, Itália, mas a gente tem também um alto número de fundações filantrópicas no interesse à ciência aberta. Então, a gente tem, por exemplo, o John Templeton Foundation, né, que tem toda uma perspectiva, de certa forma, conservadora, né, no entendimento, em suas visões políticas, né, ainda que aberto para uma discussão sobre espiritualidade, mas, enfim, tem uma característica um tanto controversa, né? A gente tem Ford Foundation, que sabemos já toda a trajetória do que é a Fundação Ford na própria consolidação dos campos de pesquisa durante a ditadura militar nas humanidades, Wellcome Trust, entre outras, né? Que são fundações filantrópicas que começam a financiar pesquisas, né, sobre essa temática, implementando, de certa forma, o seu entendimento, né? A gente sabe que quem financia meio que financia aquilo que interessa, né, a uma determinada agenda. Então, a gente tem discutido aí nessa questão sobre esse financiamento externo, essas agendas de pesquisa e esse modelo de brain drain invertido, né? Há todo um processo de desestatização da ciência, ao passo que essas filantropias, essas instituições financeiras ou instituições privadas ou agentes estatais de outros países financiam as pesquisas no sul global e que acabam implementando nossos olhares, né, nossos entendimentos e enquadramentos, as nossas agendas do fazer científico, né, daquilo que a gente aponta. Como está quase chegando no meu final, eu vou acelerar um pouquinho para a gente não tomar o tempo do debate, mas eu acho que vale a pena a gente pensar, né, se esse modelo sempre foi assim, o modelo do anglófono do fazer ciência, esse modelo de oligopólios editoriais dominando o mercado editorial científico, de produção científica, fundações filantrópicas, fundações internacionais, instituições financeiras e o fato é que de alguma maneira sempre teve, né, mas que tem se intensificado, mas que a gente tem uma trajetória enorme de um pensamento comunicacional latino-americano que mostra que evidencia algumas perspectivas que são fundamentais para a gente pensar a criação de infraestruturas próprias na América Latina e o nosso entendimento de ciência aberta, olhando para aquele modelo remodelado, né? Para aquele modelo do fazer científico participativo, aberto, né? Então, a gente tem toda uma trajetória dentro da comunicação e que foi mudando ao longo do tempo, né? Principalmente após a década de 90, com um processo profundo de desestatização que a gente teve, por exemplo, no Brasil, dos anos 90, né? E que já naquele tempo começava a impulsionar a nossa aproximação com outros agentes financiadores e não o Estado enquanto um garantidor de soberania, enquanto um investidor central para ciência e tecnologia. Então, a gente já viveu isso anteriormente, vivemos recentemente esse processo e estamos agora num momento de reconstrução dessa soberania, assim esperamos, né, para recuperar aquilo que nos foi minado nos últimos anos, né? Então, é nesse contexto de desestatização que aconteceu na década de 90 que começaram a emergir essas empresas do oligopólio editorial científico, né? E, inclusive, mudando a forma como nós passamos a entender, a não só publicar, mas também avaliar a qualidade científica, né? Avaliar, medir aquilo que é ciência com mais impacto e definir, por exemplo, o que é impacto. certo, né? Então, a gente vê aí hoje um ecossistema de rankings extremamente complexo e que acaba pautando as nossas, os nossos debates. Ah, veja, a USP ficou em tantos lugares, a UFMG ficou em tantos lugares para quem, de acordo com que variáveis, né? Com que critérios que não são necessariamente os mesmos critérios de Universidade Federal Fluminense ou a Universidade do Estado do Pará, né, que tem uma outra proposta, um outro entendimento do que é fazer ciência lá, né, e a sua relevância na região, na localidade. Então, todos esses debates eles começaram a vir, principalmente após a década de 90, mudando completamente a forma como nós passamos a produzir conhecimento, medir e avaliar o conhecimento. No entanto, isso tem sido reconfigurado, né? Principalmente a partir desse modelo de mundo multipolar que tem começado a emergir e que vai repensar as práticas que se apresentam enquanto universais, né? Dos espaços que são dominados pela anglofonia, pelos Estados Unidos e Europa, e vai começar a repensar esses modelos. E o fato é que isso já tem sido muito desenvolvido na América Latina desde a década de 90, ou seja, nós somos pioneiros nessa discussão sobre uma ciência aberta, uma ciência acessível, uma ciência, por exemplo, junto à população, uma ciência em comunidades rurais, né? Práticas de ciência cidadã faz parte da nossa trajetória histórica, principalmente nas humanidades, de ir a campo construir o conhecimento coletivamente. A gente tem, por exemplo, Paulo Freire como um dos, né, dos nossos maiores exemplos do quanto fazer conhecimento era construído socialmente. Né? E também temos tido uma série de discussões em torno da própria soberania, né? Da soberania dos dados, da soberania de conhecimento, na soberania, inclusive, na criação de circuitos próprios, abertos, acessíveis, gratuitos, né? E, de certa forma, sustentáveis, que antecedem e muito o que estava sendo debatido na Europa sobre ciência aberta, sobre acesso aberto e ciência aberta. Então, por exemplo, se a ciência aberta, se o acesso aberto ele foi começar a ser discutido mais ou menos no finalzinho da década de 90, nós já estávamos aqui desde o comecinho da década de 90, criando as nossas próprias infraestruturas tecnológicas, né, não dominantes. Então, a gente tem, por exemplo, Cielo, né, que já há bastante tempo já vinha trabalhando em torno do modelo de produção de ciência, um modelo de produção de revista aberta, acessível, gratuita, né? E que não onerava ninguém, exceto o Estado, enquanto um garantidor de soberania. Então, a gente tem outros modelos, como, por exemplo, a Redalic, Latindex e, mais recentemente, a Mélica, né? Que também vem com essa proposta de pensar essa acessibilidade, né? Esse fortalecimento institucional, esse fortalecimento entre editores e preservar a ideia de uma ciência aberta e inclusiva, né? Então, esse aqui eu acho que eu vou pular, porque a gente já está um pouquinho mais para cima, né? Então, por mais que seja importante a gente debater a questão da acessibilidade e da aceleração, são temas assim que de fato nos incomodam. A gente sabe, por exemplo, quanto é péssimo a gente submeter um artigo e só tê-lo publicado 2 anos depois, mas essa não pode ser a nossa única pauta, o nosso único debate que vai discutir as nossas políticas científicas, né? A celeridade, a eficácia, o impacto, né? A gente precisa trazer outras discussões para pensar as nossas políticas científicas a partir de valores como democracia, soberania, né? Justiça social, inclusão das comunidades, da população junto ao processo de fazer ciência, principalmente num contexto em que a gente teve a nossa própria democracia extremamente abalada. Então, eu fecho aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez ao convite e colocando essa pergunta, né, para um debate. Então, que ciência aberta é essa que a gente quer construir, né? Que a gente quer trazer para as nossas políticas científicas? A gente quer, de fato, uma ciência que preserve interesses econômicos, né? Que nos sujeitem, nos tornem dependentes a esses grandes oligopólios, né? Os oligopólios tecnológicos, editoriais, científicos, e que reforcem essa agenda de que a gente está. Né, fazer ciência é quase que estarmos sendo sempre punidos pela desconfiança. A gente não parte do princípio da confiança, mas é sempre da desconfiança. A gente precisa entregar nossos dados porque a pessoa não confia no que é feito, né? Então, a gente está sempre em torno dessa questão, do descrédito e da desconfiança. E aí eu trago, né, uma provocação para a gente pensar, uma menor dependência de agendas externas para pensar no debate público sobre ciência aberta, recuperar de fato a nossa soberania sobre o conhecimento, soberania sobre os nossos dados. A gente sempre teve infraestruturas maravilhosas, né, como o Lattes, por mais que a gente reclame, sucupiras, né? Mas a gente sempre teve as nossas infraestruturas tecnológicas bem desenvolvidas e na vanguarda de muitas outras que se tornaram comerciais e atrativas, né? E pensar o quanto que a capacidade que a gente tem de definir agendas de pesquisa, ela é um ativo político estratégico. Então, que agendas a gente quer reproduzir? Uma agenda que é externa, anglófona, ocidental, ou perspectivas nossas que nos desafiam a repensar a forma como nós produzimos ciência, sobretudo nessa mudança de configuração diante de um mundo multipolar, em que os maiores sistemas de universidade não estão no eixo europeu ou norte-americano, ainda que os Estados Unidos sejam um, dois, mas é só um, dois. A gente tem China, Índia, Rússia, Brasil e Indonésia como os maiores sistemas de universidade do mundo, né? Então, é esse o ponto que eu queria trazer para cá, para o nosso debate.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais, @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!